Senhora Presidente, senhores senadores, ontem completou 5 anos. 5 anos do nosso calendário marca a quebra do banco Lehman Brothers, em 2008, e que deu início a uma crise internacional gravíssima. Os impactos dessa crise, evidentemente, foram diferentes conforme as circunstâncias de cada país, de cada região do mundo. Mas se pode dizer que foram gerais, foram impactos globais numa economia globalizada. Mas de lá para cá, o fato é que já se começa a perceber sinais de recuperação depois da crise nos Estados Unidos, na Europa, mesmo no Japão. E é preciso registrar também que os chamados países emergentes sofreram, evidentemente, uma inevitável retração, mas já começam a se recuperar, exibindo novamente índices de crescimento em torno de 5, 6%. É a regra geral dos países emergentes. Acontece que no Brasil nós estamos numa situação, infelizmente, muito diferente dessa onda de reanimação que o mundo constata. É verdade, senhora Presidente, que as coisas poderiam ter sido muito piores, se não tivessem sido tomadas algumas medidas corretas que o presidente Lula tomou no auge da crise. Melhor dizendo, um pouquinho fora já do tempo, mas o fato é que tomou medidas que contribuíram para segurar aqui a onda de crise. A crise poderia ter sido mais grave. Foram medidas conjunturais, focadas no curto prazo, deixando, no entanto, no segundo plano, os aspectos estruturais, que não foram tocados. E é exatamente isto que afeta hoje frontalmente a economia brasileira e que a impede de apresentar sinais de recuperação consistente e constante. Voltamos àquela aplicar à nossa economia aquela metáfora do voo da galinha. Um voo de curta duração e com muito barulho. Aliás, o presidente Lula, ainda nessa semana, fazendo ironia sobre o governo do PSDB em São Paulo, se referiu ao fato de que o governo de São Paulo não poderia ficar na mão de um pássaro de bico comprido e voo curto. Ora, em matéria ornitológica, senhora Presidente, o voo da galinha é a situação, é a metáfora que melhor se aplica à gestão à situação da economia brasileira sob a gestão do PT. Voo curto, barulhento, no máximo do poleiro para o chão, do chão para o poleiro, e quando está no chão, ciscando para trás. As medidas adotadas pelo governo em 2009, tiveram um sucesso imediato, e o governo parece que se acomodou com o sucesso imediato e esqueceu de prosseguir na tomada de posições, na tomada de providências, que poderiam hoje estar rendendo como seu resultado uma perspectiva melhor para a economia brasileira. Para o consumidor, inflação. Para o empresário, mau desempenho da atividade econômica, taxa de juros que aumenta, insegurança jurídica. Para o produtor, especialmente o produtor rural, para o agronegócio brasileiro, pesa dramaticamente a ineficiência logística. As contas públicas, senhora Presidente, mostram um panorama em evidente trajetória de deterioração. Ao invés de enfrentar os desequilíbrios fiscais com o corte de gastos, com economia nas despesas, com racionalidade no gasto público, o governo se preocupa mais numa maquiagem, num disfarce que nada disfarça, para esconder os dados reais da economia e ocupa-se muito pouco em tratar da eficiência econômica e da capacidade produtiva. Aliás, um dos pactos com que a presidente Dilma procurou responder à sua forma às manifestações de julho foi propor, entre outros pactos, o Pacto da Responsabilidade Fiscal. Falar a presidente Dilma em responsabilidade fiscal perante os membros do seu governo é falar de corda em casa de enforcado. Pois pacto com quem Sua Excelência pretende negociar? Com os estados e municípios? Ora, os pactos, os estados e municípios já estão hoje sujeitos à lei de responsabilidade fiscal. O grande irresponsável do ponto de vista fiscal, entre outros pontos de vista, no Brasil, é o governo federal. O superávit primário não cessa de ser reduzido a cada ano. A cada ano o governo tem mais dificuldade em fechar as suas contas, e essas dificuldades se agravam ainda pelo fato de que, tendo concedido subsídios fiscais, tendo concedido isenções de impostos, de tributos e contribuições, de maneira descontinuada, de maneira fragmentária, para determinados setores da economia brasileira, recebe como consequência, de um lado, a persistência da estagnação exatamente nestes setores beneficiados pelas suas bondades. E, de outro lado, pelo agravamento da situação fiscal por conta da diminuição da receita. No que diz respeito ao PIB, é preciso registrar com tristeza que a economia brasileira começou o terceiro trimestre em retração. O dado de que o desempenho da economia caiu 0,3% em julho corrobora a percepção de que o Brasil perde fôlego rapidamente. Ficou registrado o fraco desempenho da indústria, como sempre, aliás, a indústria brasileira se derretendo, e agora da agricultura. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, permanece a avaliação de que não houve mudanças fundamentais na condução da política econômica que sustentem um ciclo mais duradouro de recuperação. Vai e volta, vai e volta. De repente é um sinal positivo que é desmentido no trimestre seguinte por um sinal negativo no mesmo item. É, como disse, o voo da galinha se perpetuando. O emprego já começa a retrair. O emprego industrial, aliás, já está no vermelho há 3 meses. Em julho, recuou 0,2% em relação a junho. E em comparação a julho do ano passado, a queda é de 0,8%. Nesse caso, o 22º resultado negativo seguido. A inflação se acostumou, o governo, aliás, melhor dizendo, o governo acostumou-se com um nível de inflação próximo ao teto da meta. Esqueceu-se que o regime de metas de inflação preconiza a inflação mais baixa possível e a persistência, se for o caso, no centro da meta. Acontece que a inflação percorre há muito tempo, raspa, sobe, desce em torno do nível de 6,5% ao ano. Trata-se de um quadro de instabilidade, uma volatilidade que acaba criando um forte ambiente de insegurança para os investidores. O Brasil passa, sim, por uma crise de confiança e isso atrapalha o crescimento e o investimento. Uma crise de confiança tanto mais grave quanto mais se dissociam as manifestações eleitoreiras da presidente da República, inclusive mediante cadeias de rádio e televisão, como aquela convocada no dia 7 de setembro último, da realidade do país, cada vez mais distante. Um resultado ruim, mais recente, recentíssimo, desse clima de desconfiança, foi o fracasso na licitação da BR-262. O governo aposta como deve apostar, e aposta tardiamente, na privatização, na busca de atração de capitais privados para obras de infraestrutura, para poder remediar a dramática carência de infraestrutura no nosso país, que faz com que uma boa notícia, como esta, que vem das projeções da produção de soja do ano que vem, que deverá bater novamente um recorde, se transforme num pesadelo para o produtor, pois falta armazenagem e faltam meios de transporte adequados. E infraestrutura de transporte adequado. Pois bem, para enfrentar essa situação, o governo tardiamente, depois de ter o seu partido, o partido dominante, demonizado durante décadas essa estratégia, a estratégia de privatização, de concessão de serviços públicos, o governo resolve fazer uma concessão. Faz mal feito. Faz mal feito, e o resultado mal feito é que um dos filés mignons oferecidos no primeiro pacote de privatização, a BR-262, foi um fracasso. Não apareceram licitantes. E não apareceram por várias razões. Não apareceram porque o governo fez uma projeção errada do tráfego, a estimativa de tráfego, superestimada. Não apareceram porque o governo vacilou na fixação das taxas de retorno. Não apareceram porque o governo não dá segurança na regulação, uma vez que a Agência Nacional de Transportes, que encarregada do acompanhamento das concessões e da própria licitação, está inteiramente enfeudada a grupos e interesses políticos. Não apareceram licitantes porque pesava sobre esta proposta de privatização a ameaça decorrente da incúria e da ineficiência do governo. Refiro-me ao fato de que dos 375 quilômetros dessa rodovia, 175 deveriam ser duplicados por obra do DENIT e as contas do DENIT. Ora, senhor presidente, senhores senadores, essa mesma obra de duplicação de 175 quilômetros já constava do programa do governo. No orçamento de 2012, foram reservados para esta obra cerca de 300 milhões de reais. Sabem, Vossas Excelências, quanto foi efetivamente despendido nesta obra? Menos de 0,5%. Ora, qual é o investidor privado que vai entrar num barco furado dessa ordem? Assumir a privatização de uma rodovia de 375 quilômetros, sendo que metade, praticamente, da rodovia deveria ser duplicado num prazo de 5 anos, no máximo, pelo DENIT, sob pena do investidor privado arcar com prejuízo. Apenas para trazer aqui uma lembrança de um fato ocorrido no estado de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, há mais de 3 anos, a presidente Dilma, logo no início do seu mandato, foi à minha cidade, a cidade de São José do Rio Preto, e ali ela prometeu solenemente que seriam duplicados os 17,5 km da rodovia BR-153, que atravessa a nossa cidade. 17,5 km há 3 anos atrás. Pois bem, promessa solene da presidente da República. Por conta de quem? Por conta do DENIT, do governo federal. Isso num trecho que já havia recebido uma terceira faixa nos governos do PSDB. Pois bem, a notícia que tem hoje, que me foi transmitida pelo deputado Edinho Araújo, é que o ministro dos Transportes acena para maio do ano que vem o início dessa obra. Mais de 3 anos, senhor presidente, líder Álvaro Dias, mais de 3 anos, 17,5 km. Algum investidor vai confiar no DENIT, no governo federal, no seu compromisso de duplicar 170 quilômetros em 5 anos? De jeito nenhum. De jeito nenhum, em hipótese alguma. Então, senhor presidente, senhores senadores, com todas essas notícias que revelam um estado de mau governo, de governo ineficiente, de governo que não sabe para onde vai, governo que é incapaz de trazer respostas positivas, respostas concretas para os grandes problemas do país, não há de se espantar que o clima de desesperança se abata especialmente sobre os agentes econômicos e aqueles que acompanham a evolução da economia brasileira. Eu tenho certeza, senhor presidente, que no Brasil falta muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas falta, sobretudo hoje, um bom governo, um governo diferente do governo do PT.